O animismo ainda é um assunto muito mal compreendido no movimento espírita, porque nós conhecemos muito pouco sobre ele, realmente. Mas, infelizmente, alguns dirigentes de algumas reuniões, devido à falta de conhecimento, utilizam a palavra animismo, muitas vezes de forma muito pejorativa, para diminuir o trabalho de um médium. Bom, essa palavra animismo foi criada por um pesquisador russo chamado Alexander Aksakov, no século XIX, relativo à ânima do próprio médium, da alma do médium. Bom, como eu falei para vocês, todo fenômeno mediúnico tem um fenômeno anímico, não tem como dissociar isso, porque o espírito vai utilizar o quê? As características do médium, do ânima, isto é, os pensamentos do médium, as palavras, o corpo, a energia, isto é, o espírito vai se manifestar através do médium. O médium é um intérprete do espírito. Então, esse é o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, ele lembra perfeitamente a comparação entre um pianista e o seu piano. O pianista aqui, uma comparação grosseira, seria o espírito comunicante. E o piano seria o médium, o instrumento. Por mais que esse pianista, ele seja um exímio pianista, um virtuoso, ele vai utilizar as limitações do piano que ele está usando. Se esse piano ele tem teclas desafinadas, quando este pianista irá tocar este piano, vai sair as teclas desafinadas, por mais que ele seja um excelente pianista. É as limitações do aparelho. Então, esse é o fenômeno mediúnico. Aqui, uma comparação grosseira, mas para nós entendermos. Mas existe um tipo de animismo que realmente é aquele que o médium comunica através de si mesmo. O médium, ele é o próprio médium de si mesmo. Como assim? Isso é muito comum em pessoas que estão iniciando o desenvolvimento mediúnico. Durante o transe mediúnico, o espírito se aproxima do médium e, em vez de começar a surgir no consciente do médium as palavras, os pensamentos do espírito, ocorre justamente uma abertura do inconsciente do médium e o médium ele passa a falar do conteúdo do seu inconsciente, chegando ao seu consciente. Então é a comunicação do psiquismo profundo do médium para o seu consciente. Então é o chamado animismo de catarse. O médium ele passa a chorar as suas angústias, os seus medos, as suas inseguranças, os seus problemas pessoais. Quer dizer, o conteúdo do inconsciente do médium chega até o seu consciente, drenando seus traumas e outros problemas. Isso é muito comum quem está iniciando o desenvolvimento mediúnico. Também existe a chamada Existe, perdão, existe o animismo criativo ou superior. Esse animismo criativo superior também é o contrário. O médium, muitas vezes, ele pode vir ao seu consciente conteúdo de personalidades iluminadas que ele teve em outras vidas até, conhecimentos nobres que o médium tem. É o chamado animismo criativo superior. Ele é menos comum. Mas o animismo, ele é perfeitamente comum no início, quem está desenvolvendo a mediunidade. E aí, o que fazer? O médium ele tem que continuar exercitando a mediunidade até chegar um ponto em que os pensamentos do espírito comunicante sobrepujam, eles vencem essa possível resistência do inconsciente do médium. Em que o médium aí passa a não mais comunicar o seu inconsciente, mas sim os pensamentos do espírito comunicante. Como identificar o animismo? Não é fácil. O animismo, muitas vezes no início, ele parece uma comunicação mediúnica. Só que quando nós devemos desconfiar o animismo, tanto os membros do grupo quanto o próprio médium? É quando uma comunicação repete o mesmo conteúdo, o mesmo contexto, as mesmas palavras. É aquele médium que ele se torna justamente um velho disco. A mesma comunicação durante semanas a fio, falando da mesma coisa, com as mesmas palavras, o mesmo contexto. Isso é uma característica do animismo. Que o médium deve, repito, persistir, deixar falar, porque o coordenador da reunião, o orientador ou doutrinador, ele vai conversar com o médium como se fosse uma comunicação mediúnica. E depois eles ambos irão discutir de forma bastante transparente as avaliações necessárias. Então o médium tem que falar, nós devemos deixar os médiums bem à vontade para que eles exercitem a sua mediunidade. Não existe fenômeno mediúnico sem fenômeno anímico, assim também não existe fenômeno anímico sem fenômeno mediúnico. Todos eles estão entrelaçados. contando uma história rápida para vocês entenderem um fenômeno clássico de animismo. Certa vez participava do nosso grupo uma moça e que ela era formada em estudos sociais. E ela realmente fazia uma visita constantemente nos presídios de Juiz de Fora. Então ela visitava muitos presidiários e tinha contato com as suas famílias. Ela se envolveu de forma muito intensa com este trabalho, tanto que ela chegava nas reuniões mediúnicas já comentando esse trabalho dela. Muitas vezes ela via direto do presídio, indo direto para a nossa reunião. Então ela vibrava com o trabalho e ela se envolvia muito, sentia muita revolta pela condição dos presidiários, da condição desumana deles, em suma. Então ela começou a dar comunicações de um possível detento desencarnado, falando que estava revoltado, que a sociedade não prestava, que a vida dele foi massacrada, em suma, uma comunicação com muita revolta. Só que, passado longos meses, ela realmente repetia essa mesma comunicação, com o mesmo conteúdo de revolta, de insatisfação. Interessante que depois nós conversando com ela, pessoas mais até íntimas, vieram a conversar com todos nós no grupo, que ela repetia também esses mesmos argumentos. Então, realmente, tratava de um fenômeno anímico. Então, ao longo de meses, ela repetia a mesma comunicação. Estava muito envolvida com o trabalho. Mas ela persistiu e foi convidada a se manter na reunião, a continuar os trabalhos. Conversamos com ela de forma muito amiga, franca, honesta, tranquila, sem nenhum momento colocar um aspecto pejorativo do que estava acontecendo. Ela foi convocada a continuar estudando e a continuar exercendo a sua mediunidade. Depois de um ano, meus amigos, ela se tornou uma grande médium na casa, em que realmente houve uma grande diversidade de comunicações, se tornando uma pessoa muito madura na mediunidade. Isso é apenas um exemplo de como é importante o médium persistir no seu trabalho. Bom, o médium mais maduro, ele pode ter um animismo dessa forma, animismo de catarse? Pode, mas é menos comum. O médium, quando ele apresenta um animismo de catarse, esse que ele dá comunicação do seu próprio inconsciente, é quando geralmente ele está num estado psíquico, emocional, de muita pressão. Ele está num desconforto emocional muito grande, uma angústia muito grande, um problema afetivo, familiar, financeiro, quer dizer, aquilo está realmente descontrolando ele emocionalmente. Então ele pode levar para a reunião, devido ao estado de pressão psíquica que ele está tendo emocionalmente no seu interior, e realmente dar passagem ao seu conteúdo do seu inconsciente, fazendo o que a gente chama de animismo de catarse. Eu estou aberto para as perguntas, para quem quiser fazer colocações, será um grande prazer.